Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde a todas e a todos nesta Passagem de Nível. Dia 2 de Abril, dia das mentiras, foi ontem, mas vamos tentar avançar com um ou dois, como diz o outro, não há dois sem três. Mais uma vez, é o nosso encontro anual aqui em Nanterre. Manuel Brito, boa tarde.
Ora, muito boa tarde.
Eu não sei se devo dizer boa tarde ou bom dia, porque a noite acabou já fazia dia, não?
É, se for nos a ver, ainda é bom dia, exatamente.
Evidentemente que ainda estamos longe de fazer o balanço do que esta 18ª edição da Feira de Artesanato, igualmente produtos regionais portugueses, mas há números que não enganam. Refeições até agora, fala-se à volta de 1.500, é verdade?
Também exatamente, ainda não confirmei isso com as senhoras, né? Mas eu penso que até já ultrapassaria esse número de refeições.
Bandeira, que há que agradecer às senhoras que estão na cozinha, não é?
Exatamente, em primeiro lugar quero aqui agradecer ao senhor Cordarrada, ao Jorge Leandro, ao Arthur Silva, ao Chico Chico, ao senhor Presidente da Câmara da Ponta Barca e ao senhor Variador também
de Maranta.
E também, então, sim, quero dizer a todos os ouvintes que tem-se passado, na sexta-feira passou-se muito bem, ontem em Gual e hoje esperámos também aqui com muita gente. Bem, apelo a todas as pessoas que ainda cá não vieram, que passem por cá esta tarde para comprarem, provarem e apreciarem todos os produtos que nós temos cá, das regiões que estão cá representadas, que temos aqui muita coisa boa, muita coisa boa. E já agora podem aproveitar também para almoçar aqui e da parte de tarde vamos aqui ter muitas música popular, vamos ter muita coisa, muitos divertimentos para nos entretermos até ao fim do dia, para acabarmos com esta festa, a 18ª feira, acabarmos com então esta edição desta feira, em grande, como se diz, e vai ser mais uma feira deste ano 2023 muito positiva.
Sim, depois muito da positivo. Covid e de duas edições que não puderam se realizar, hoje de manhã cheguei aqui por volta das 8h30 da manhã, estou lá e não ouvi ninguém. Bom, a não ser aí os seguranças, não é? Tive que mostrar pata branca, passa a expressão, não é pata negra ainda, que bom, esta hora até é a hora disso. Mas uma coisa que quando eu entrei aqui, cheirou-me a Portugal, cheirou-me a qualquer coisa, aos fumeiros, há qualquer coisa aqui, eu digo, bom, não é, são 8h30 da manhã, não é hora ainda para pensar nisso, mas...
É uma realidade é esta, eu já tenho dito e vou continuar para que todas aquelas pessoas que ainda cá não vieram fazer uma visita a esta feira, eu convidava-os para cá passarem, porque aquilo que nós ouvimos na rua e no café, dizendo que estivemos na feira de Nanterre, mas dizem, a feira de Nanterre está bem, já, mas tem que se cá ver para saber o que está aqui, para ver o que nós temos aqui e sobretudo, também quero agradecer a este maravilhoso agente da Associação de Arcop por todo este trabalho imenso que eles têm feito nestes 3 dias e ainda vão continuar a fazer para eles. Quero saudar de fundo do coração com muito carinho a todos eles.
A todos eles, estava eu a dizer, mas não só, temos aqui novamente, obrigado Brito, antes de mais, porque eu sei que como Presidente há que continuar a trabalhar, obrigado, e teremos a ocasião antes das 14 de
obrigado,
voltar
então.
A falar.
E então passem por aqui para, porque hoje à noite acaba a feira, então convém passar mais cedo, tá?
Bom, estamos à vossa espera. Mas esta feira não seria nada também sem a presença dos municípios. Obrigado para já ao Sr. Augusto Marinho, Presidente da Câmara de Ponte de Barca. Sr. Presidente, muito obrigado, porque já temos hábito de nos encontrar aqui.
É verdade, e é um bom sinal, e é com muito gosto que venho cá. Quero cumprimentá-lo e deixar aqui uma palavra de muito apreço ao trabalho que a Rádio Alfa faz pelos portugueses aqui na região de Paris, em toda a França, e para nós é um motivo de muito orgulho vir cá, ter um contacto próximo com a nossa diáspora, com aqueles que tiveram necessidade de sair do país à busca de melhores condições de vida, e aqui França, que também os acolheu, portanto uma palavra também à comunidade francesa, que acolheu e acolheu de braços abertos a nossa diáspora.
Sr. Presidente, há que referir que a França necessitava dessa mão de obra. Cuidado, porque vou tentar abordar também essa situação, porque há concelhos e concelhos, sobretudo no interior do país, não ficaram desertos, mas quase. Quando vemos a base etária das pessoas que ficaram, onde é que está a juventude? E aí é o problema do interior. Amarante não é interior. Temos connosco o Sr. Jorge Ricardo, que é o vice-presidente da Câmara de Amarante. Bom, vocês não estão longe do mar, mas será que sentem essa problemática, precisamente a vaga de imigração e a juventude que deixa Amarante, que deixa o concelho para procurar trabalho noutros sítios?
Sim. Antes de mais, também um cumprimento, um bom dia, quer à rádio, mas também aqui ao colega presidente da Câmara de Ponta Barca, também a toda a população. E sim, também aqui corroborar aqui as palavras que foram ditas, aqui um apreço, quer para aqui a este país amigo, mas também para toda a comunidade dos portugueses que aqui estão. E sim, Amarante, embora não sendo um concelho do interior, mas é um concelho que fica um pouco na transição entre o litoral e o interior, mas também sentimos, pelo menos uma parte do concelho de Amarante, a margem esquerda, que é uma parte ali mais perto do Marão, sim, essa desertificação e essa perda de população, como foi agora constatado no censo de 2021, e também a nossa preocupação de inverter um pouco essa situação. E precisávamos que muitos dos nossos destes ou filhos de imigrantes que regressassem aos nossos territórios, porque efetivamente nós, compreendendo bem que a necessidade que os pais tiveram de sair, mas hoje nós também temos outras condições e tínhamos condições, eu acho que um país com digamos, as condições naturais, mas também já o desenvolvimento que o nosso país, as nossas terras, que já se verifica, de os acolher, e que seriam também uma ajuda para continuarmos, digamos, e invertermos esta situação de perda de população.
Ora, é precisamente o Sr. Presidente de Ponte Barca. Bom, para já, quem não conhece esta ponte, vale a pena, porque, bom, para estacionar à volta não é nada evidente. Bom, isso é grande. Mas, enfim, ao atravessarmos a Ponte da Barca, que se chama Ponte da Barca, é uma página da história de Portugal que estamos a percorrer, não?
É verdade, é um território lindíssimo, é um território carregado de história. Aliás, o país todo é um país com muita história, com muitas tradições, e aqui, e permita-me deixar aqui uma palavra também à associação aqui que está a desenvolver, a Arcopa, que está a desenvolver esta feira, porque ela neste espaço encerra um pouco as nossas tradições, onde isso é visível, para além dos produtos, que aqui são muito referidos, é na componente cultural, quer no fado, que já tivemos ontem aqui, mas também nos grupos folclóricos. E, de facto, os grupos folclóricos são aquele elemento que encerram em si um conjunto vasto da nossa cultura, quer pelos trajes, pelos cantares, mas também pelas danças. E, portanto, para eles também uma palavra de muito apreço.
E há quem diga mesmo com um certo número de tradições, se as queremos reencontrar, é melhor ir à imigração. Eu tive a ocasião uma vez, foi em Paredes Velhas, portanto, ao norte de Viseu, com canções antigas, um coro inteiramente feminino. Bom, e as pessoas que se lembravam das antigas canções eram repatriados, retornados. Uma coisa extraordinária, portanto, é que os que partiram é que perpetuaram isso. Agora, se podemos vir ao presente, o governo acaba de promulgar o programa Mais Habitação. Tem dado que falar, há bastantes críticas, a começar pelo Presidente da Associação Nacional de Municípios, do Partido Social Democrata, mas a cor nada tem a ver com o resto, precisamente mais habitação. Certo, número de autarquias não estão de acordo, porque por um lado dão-lhes responsabilidades, mas as dotações financeiras não seguem, e por outro lado há autarquias que dizem é a nossa liberdade, o plano de ordenamento do território, isto aqui de pronto, que não é respeitado. Estão-nos a tirar, temos essa responsabilidade e estão-nos a tirar isso. Um e outro, não sei o que é, pensamos primeiro até Amarante.
Eu acho que, infelizmente, aquilo que devia ser um programa, aquilo que devia ser uma oportunidade para tentar resolver aqui algumas situações, temos aqui medidas que foram tomadas, mas que infelizmente na prática elas não vão resultar. Isso acho que é por todos evidente. É um programa que não tem adesão à realidade. é um programa que não tem as estruturas, e como se viu agora, só 16 concertos é que estavam em condições, mas também todos nós sabemos, e quem já tem alguma experiência, que o Iru não tem qualquer possibilidade depois de chamar assim, mas as câmaras também não têm. E se temos um problema, que é um problema que hoje se verifica na atualidade, isto só poderia acontecer não com um programa que visa que nem o Estado, que tem os seus próprios imóveis, nem sabe quantos é que são, nem sabe em condições é que estão, fazer as obras, transformar esses edifícios em condições de serem habitados. Sabemos que isto demora tempo e, portanto, não resolve o problema, a necessidade que hoje em dia se verifica.
Sem esquecer a questão dos devolutos, mas, enfim, o Sr. Presidente Natal Augusto Marinho disse que sim, com a cabeça, de maneira que está...
Sim, eu estava a largar com a cabeça, porque estava a concordar com aquilo que o colega estava a referir, mas deixa-me acrescentar o seguinte. Trata-se de uma matéria de extrema importância. Há pouco estávamos aqui a referir, e quando eu referi o agradecimento que nós temos relativamente à França, nós hoje, e eu ontem tive a oportunidade de reunir com a comunidade barquense, no fundo, para além do convívio, que é muito importante, trazia também aqui uma mensagem de que, ao fim de algum tempo, estamos a reunir condições para que a nossa população, caso assim encontre condições também no seio familiar, consigam regressar, e uma vez que o país, no caso concreto Ponta Barca, começa a ter condições para acolher investimentos, para acolher famílias. A questão demográfica é extremamente importante. É a questão central de qualquer comunidade. Compreender a sua evolução permite ajustar políticas públicas ajustadas. No que diz respeito aqui à habitação, é uma das suas componentes mais importantes. Mas este programa necessita de mais diálogo e de se ajustar mais à realidade. E algumas medidas impositivas são extremamente gravosas.
Sr. Presidente, pode dar um exemplo?
Olhe, quando se quer impor o arrendamento, temos que atender à diversidade que existe nas nossas localidades. Por exemplo, nós temos, e eu, em vez desta medida impositiva, eu preferia criar condições para que o mercado de arrendamento funcionasse. Qual é o problema? E nós aqui estamos aqui a falar em França, e muitos dos nossos imigrantes têm uma, duas, três casas nas nossas localidades, o que é muito bom, e que não têm uma confiança relativamente ao arrendamento, porque de facto colocar uma família dentro de portas é muito fácil, mas colocá-la fora torna-se extremamente complicado.
Sr. Presidente, há câmaras, por exemplo, que são fiadoras. Quer dizer, o proprietário vai à câmara, diz que está aqui, alugam, e automaticamente a câmara assume todas as responsabilidades, que bem, evidentemente, se há um problema qualquer, também, bom, isso tem que ser resolvido, mas enfim, o proprietário sabe que a renda de casa é paga todos os meses, que havendo estragos e isso tudo, que as obras são feitas. É uma pista que poderia ser alargada a nível nacional, isso?
Olha, nós neste momento estamos a trabalhar num regulamento relativamente a essa matéria. Eu penso que poderá ser útil dentro de determinados limites, porque nós também não podemos ser os fiéis depositários de toda a comunidade. O Governo tem que assumir aí sim as suas responsabilidades.
E
também
as finanças, as dotações estatais para as câmaras têm sido reduzidas, isto?
Olha, no caso de Ponta Barca, nós temos um problema bem grande, uma vez que é-nos devido mais de 1 milhão de euros por ano, e devido a um processo administrativo estão a privar todos os habitantes de Ponta Barca e o Conselho dessa verba devido a um mecanismo que se chama mecanismo travão, isto que sucessivamente nos orçamentos de Estado tem ocorrido. Estava a falar de uma verba que é devida desde 1994, portanto transversal a qualquer governo, só que o impacto tem sido em várias gerações de Ponta Barca.
Um dia deste vai pedir juros, demora.
Muito mais do que isso. Ora, é uma questão moral.
Ora, relativamente às casas devolutas, relativamente à imigração, temos aqui o deputado do PS pelo Ciclo da Europa, Paulo Pisco, já teve a ocasião de explicar isto na Rádio Alfa, que tudo o que diz respeito às casas de imigrantes não se tocam, elas não, não sei. Mas eu queria levantar outro problema, que é o alojamento local. Bom, sabemos a situação em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades. No centro de Lisboa, a população que lá estava foi empurrada para os arredores. Agora é aqui, Airbnb. É toda uma série de coisas, casas alugadas. Ora, a minha pergunta é simples. Até que ponto é que as câmaras, devia ser o Estado, talvez, ou a Câmara, é vocês me dizer isso, não devia impedir um certo número de coisas, porque trata-se de especulação, e as pessoas que moravam lá, dado que as rendas de casa aumentam, são obrigadas a ir-se embora, os jovens casam, para onde é que eles vão morar, se uma pessoa divorceia. Bom, o que é que se passa, de maneira que, em Amarante, o que é que a Câmara pensa sobre essa questão? Lei, não lei, impor, não impor alojamento local é bom para o comércio, é bom para financeiramente, mas será que para a população?
Antes de mais, temos que saber que não podemos tratar tudo igual aquilo que não é tudo igual. E nós temos que ter também bem noção da importância que foi o alojamento local. A importância que teve na reabilitação, quer dos centros urbanos, mas também a importância que teve nos nossos concelhos, nos nossos territórios, e sabemos bem que até no tempo de pandemia foram fundamentais, porque tiveram todos com a taxa de ocupação e estão, e isso também o desenvolvimento que provocou em termos de turismo, em termos de comércio para os nossos territórios. E portanto não pode vir uma lei. Como sabemos que agora já é diferente e portanto assim as coisas, muitas vezes esta ânsia de querer divulgar, de querer propor qualquer matéria, mas que depois e bem assim, já houve aqui algumas alterações relativamente ao alojamento local, porque efetivamente aquilo que se dizia inicialmente, aquilo que o governo estava a propor, é que não fazia sentido nenhum, e portanto o alojamento local é importante, continua a ser importante, mas claro que também tem que ser
Limitado, enquadrado.
Mas em Amarante não é a mesma coisa que no Porto, em Ponta Barca não é a mesma coisa que em Lisboa, portanto isto tem que ser tratado de maneira diferente.
Mas quem deve tratar disso em Ponta Barca? O Sr. Presidente parte do princípio que normalmente deveria ser a autarquia a determinar um certo número de coisas, mas não terá que haver digamos, uma lei que dê um limite, senão eu volto à questão, um jovem em casa, onde é que ele vai encontrar um alojamento? As pessoas que têm fracas possibilidades económicas, como é que fazem para encontrar um alojamento? São questões concretas, de maneira que alojamento local pode ser muito interessante para alguns, mas para a população em geral, interrogação.
Olha, relativamente àquilo que o colega acabou de referir, é muito importante. A nossa realidade é muito distinta de Lisboa e do Porto. E se lá fará sentido haver uma atenção redobrada porque existiram bairros onde a habitação foi substituída pelo alojamento local, na nossa realidade é totalmente distinto, e eu digo mais, melhor, mais houvesse investimentos nesta área, mais nós conseguiríamos atrair e ter condições de atração de turistas, de pessoas que queiram visitar o território e desta forma ajudar a desenvolver territórios que têm, no caso de Ponta Barca, uma potência muito grande do ponto de vista turístico. Nós temos mais de 50% da nossa área inserida no Parque Nacional Peneda Gerês, todo o território Reserva Mundial da Biosfera, e portanto temos aqui um trabalho no desenvolvimento da atratividade do concelho muito grande. As linhas gerais têm que ser traçadas pelo Governo. Agora, a proximidade e, sobretudo, municípios como os nossos, municípios de menor dimensão, devem ser dadas a estes a possibilidade de avaliar, analisar e ajustar as políticas públicas. Portanto, o enquadramento e as condições terão que ser definidas pelo Governo, a sua aplicação deverão ser, pelo caso concreto, pelas autarquias.
Bom, como diria o outro, é um bico de obra, não é? Bico de obra. Bom, a vantagem que vocês têm como eleitos locais é que podemos vos cruzar na rua, não é? Contrariamente aos deputados, contrariamente aos seus ministros, não sei o quê. De maneira que quando há um problema qualquer, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, como é que é? Onde é que eu estou? O que é que vocês fazem? Deixam de fazer. De maneira que, bom, é bom sinal, porque vocês dão a cara. Isso é bastante importante, porque o autarca tem muitas responsabilidades políticas, civis, penais mesmo, e por aí fora, de maneira que bem-ajam. Obrigado e obrigado pela vossa presença aqui.
Obrigado, e também parabéns aqui à organização, porque efetivamente a saudade nota-se, cheira-se. Exato. E portanto, continuação.
Muito, muito obrigado, e um cumprimento aqui ao Sr. Deputado que acabou de chegar. Um forte abraço.
Um abraço também.
Obrigado. Paulo Risco, boa tarde e obrigado por estar aqui connosco, para já. Eu tive a ocasião agora aqui com o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Câmara de falar precisamente sobre as casas devolutas e que uma associação de proprietários deu a entender que essas casas também podiam ser, digamos, recuperadas. Já tivemos a ocasião de falar na Rádio Alfa sobre isso. Será que agora, já lá vem uma semana ou duas que abordámos esse tema em direto, será que a situação está esclarecida uma vez por todas ou não?
Eu creio que sim, espero que sim, porque tem havido também um esforço. Houve inicialmente alguma confusão que foi lançada a partir das declarações que foram feitas pela Associação Lisboense de Proprietários e que lançaram de alguma maneira a incerteza e uma ansiedade entre os portugueses residentes no estrangeiro, precisamente porque aquilo que era o objeto da Associação de Proprietários Lisboenses era cativar para o seu lado todo este universo que é muito grande, de centenas de milhares de proprietários de habitação de portugueses que residem no estrangeiro. Acontece que, na minha opinião, fizeram-no da pior maneira. O Governo já tinha tentado também dar algumas explicações e alguns esclarecimentos para que as pessoas, todos os portugueses residentes no estrangeiro, não tivessem esse tipo de receios. Eu julgo que, percebendo que havia muitas dúvidas entre os nossos compatriotas, muitos deles faziam chegar essas dúvidas, perguntavam o que é que ia acontecer às suas habitações, porque há muito poucos portugueses residentes no estrangeiro que não tenham uma habitação em Portugal, e portanto isso era um receio natural, era uma ansiedade natural que as pessoas tinham. E o facto de haver, já antes da própria lei, uma proteção legal que impede que os portugueses que tenham habitação, que não...
É uma lei que data já de 2015, ou 2005, não tinha certeza, mas enfim.
É de 2006, se não me engano. É a lei 159 de 2006. E que, precisamente, garante que os imigrantes não estão submetidos a estas regras relativamente à devolução, à ocupação compulsiva das suas habitações. E há um conjunto de procedimentos a nível camarário também que são prévios até a que se considere. Entretanto, houve uma discussão pública sobre o diploma do Governo e que ainda alargou o prazo de para 2 anos para que uma casa possa ser considerada devoluta, o que não é o caso da grande maioria das habitações dos portugueses que residem no estrangeiro, porque há contratos de água, de luz, e portanto isso é motivo suficiente para que as casas não sejam consideradas devolutas.
A propósito de casas, já tivemos em Amarante, tivemos igualmente em Ponta da Barca, falamos dessa questão do... mais habitação, não só os programas do Governo, mas enfim, agora vamos alargar talvez os temas. Tivemos no Norte de Portugal com o Paulo Pisco, passamos por Lisboa, ainda que um pescador ou Alentejo, não é? E agora vamos até ao centro de Portugal, por já. Connosco temos aqui a senhora Gina Domingues, vereadora na Câmara Municipal de Pombal. Senhora vereadora, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, muito boa tarde.
Ora, Pombal é história.
É, sem dúvida.
Vale a pena também explicar.
Para além de outras coisas, Pombal também é história. Portanto, Pombal é uma região, uma cidade que fica no centro de Portugal, com uma história muito vasta, desde logo do tempo da construção do nosso Castelo Templário, da Ordem do Mestre Claudino Pais. É uma região com um enorme património, seja histórico, seja natural. Portanto, temos uma vasta área que se estende da serra ao mar. Portanto, temos um património natural vastíssimo. Temos uma Serra da Sicó magnífica, temos uma praia natural, a Praia do Oce da Baleia, uma praia sem grande intervenção do homem, portanto uma praia natural. Contamos, a breve prazo, abrir uma segunda frente de praia, a Praia do Urso, para além de todo o nosso património histórico, como já referi, o nosso castelo, as nossas igrejas, o convento do Lariçal, que é belíssimo, entre muitíssimo outro património.
Sim, vocês aqui não vieram com miniaturas de castelos, não vieram com miniaturas seja que for, mas trouxeram outra, digamos, faz parte da nossa história, diz respeito à gastronomia, um certo número de produtos que, em princípio, são genuínos da região. Porque se fazer... Vamos buscar uma morcela no Pombal. Subimos um bocadinho mais para cima, para os lados de Berganir, não sei para onde, não é a mesma morcela. De maneira que, quer dizer, essa especificidade do território e até que ponto é que esse setor agrícola, quando falo agrícola, aquele que dá mais valia foi preservado e vocês conseguiram que houvesse esse desenvolvimento a nível agrícola.
A nossa vinda aqui, antes de mais, pretende estar próximo das nossas pessoas e divulgar também aquilo que é, efetivamente, o que são os nossos produtos endógenos. E, naturalmente, quando falamos de um enchido de Trancoso, ou de Pombal, ou do Alentejo, nenhum deles é igual, não é? E todos nós, ao estarmos aqui, aquilo que pretendemos é divulgar a especificidade do nosso território, dos nossos produtos, e juntando a isso, naturalmente, o facto de podermos estar junto das nossas pessoas, que neste caso é o mais importante. Mas, para além de divulgarmos aquilo que é nosso e que é endógeno, é também estarmos com os nossos e recordar aos nossos aquilo que eles não têm no dia-a-dia, não é? Naturalmente.
E ao mesmo tempo faz parte da economia local. Ora, Pombal
é importantíssimo, não é? Na nossa economia local.
A zona de Pombal está no centro de Portugal, é um dos pulmões de Portugal. Quero-me fazer referência à floresta. Nós sabemos que a vossa zona, a Leiria, tudo aquilo ali à volta, sofreu enormes incêndios. Agora não é uma pandemia, é endémico agora isso. De maneira que essa situação, como é que vocês, que respostas deram? Por exemplo, em Cantanhedo lançaram toda uma operação de plantar árvores endógenas. Precisamente o sobreiro, isto aqui da cola. É um problema porque nós sabemos que as bombas voluntárias não são suficientes, são financiados como? Será que o Estado assume essa parte ou não? Será que acaba em cima das municipalidades? A questão dos incêndios, bom, para os combater, bom, sabemos que a temperatura está a aumentar e o meio ambiente está completamente descontrolado. Que resposta vocês podem dar a nível da Câmara de Pombal?
É assim, nós tivemos dois episódios particularmente graves em termos de incêndios. Em 2017, a Mata Nacional do Urso, como é conhecimento, e também em 2022, na zona de Abiúl, em que arderam cerca de 1.123 hectares, ou seja, cerca de 20% daquele território. Foram momentos, e particularmente em 2022, não só porque os vivemos muito recentemente, então muito próximos, muito, muito frescos na memória, mas também porque sentimos que estiveram pessoas, bens em risco, não é? Houve prejuízos na ordem dos 6 milhões de euros. Até agora, e de acordo com aquilo que foram as regras do Governo para os apoios às populações afetadas pelos incêndios, a freguesia de Abiúl fica de fora desses apoios, porque, pese embora tenha ardido cerca de 20% daquele território, a percentagem em relação ao concelho, ao território do concelho, não atinge a percentagem que seria necessária para obter esse.
Uma pergunta, isso é que é a burocracia ou é uma decisão política? Não, é porque que bom, é o problema disso, até 20% não dá, 20,01% já
foi
completamente.
O governo criou uma linha de apoio,
crédito,
não é?
Uma linha
sim,
de crédito.
Exatamente. E, portanto, e com determinadas regras que, por uma questão.
Mas isso é absurdo? Não, não é absurdo. Para a população do local.
Ora está. Para as pessoas é muito difícil explicar como é que os vizinhos do lado, conselhos limítrofes, não é? Tiveram esse apoio e a freguesia, não é? Às vezes é só uma linha imaginária, não é?
Ou atravessar a rua.
Exatamente, ou atravessar a rua. Pronto, e não tem. Portanto, é um assunto que nós temos andado a debater. Tivemos, inclusivamente, a visita do Sr. Presidente da República ao território de Abiúl no dia 25 de dezembro, portanto, no dia de Natal, ele fez questão de visitar o território, também numa tentativa de sensibilização, não é? Para que esta situação pudesse ser revertida.
Ora, quando houve aqueles grandes incêndios em 2017, falou-se de tudo. Temos que reflorestar, diferentemente. Temos que fazer isto aqui de acordo. Ora, aparentemente, aqui que dá mais dinheiro é eucalipto. Portugal é um dos raros países da Europa onde há eucalipto. Mas ninguém quer, praticamente. Aqui em França, é que há eucalipto. Ora, nós sabemos que uma vez que vamos de Lisboa até ao Porto, de comboio, num momento dado, a passagem são só eucalipto. Sabendo que os eucaliptos ardem facilmente, na região de Pombal, depois destes incêndios, será que foi autorizada a plantação de eucaliptos ou não?
Nós, neste momento, e em particular na área ardida da Mata Nacional do Urso, o município de Pombal tem um talhão, não é? Também um protocolo com o ICNF para a plantação de novas árvores. Neste caso, espécies autóctones, ou seja, onde o eucalipto não tem lugar, efetivamente.
Quais são, exatamente?
O pinheiro bravo, o carvalho,
o sobreiro, não?
O sobreiro, sim, mas naquela zona o sobreiro creio que não está incluído.
Mas veja para os lados de Cantanhete, eles tomaram essa decisão.
Mas terá a ver com a área geográfica e com as condições climatéricas.
É uma pergunta que eu tinha feito já aqui a Marante e Ponta de Barco, isso era a minha última pergunta, relativamente ao mais alojamento. Essa política do governo, o que é que pensa nisso? E eu levantei acho que é um problema, que é o chamado alojamento local. Porque o que é que se passa a ver com esse alojamento local? Vimos as consequências que isso deu no Porto, em Lisboa, incluindo, só falo das grandes cidades, porque o jovem, casa, como é que ele vai encontrar casa? Pessoas que têm fracos rendimentos, os preços das rendas de casa subiram assustadoramente, houve uma grande especulação. Alojamento local deve ser reduzido, deve ser encontrado, o que é que pensa que Pombal deveria fazer?
Eu acho que isto é uma situação que não pode ser, ou melhor, Pombal tem uma situação particular que não será igual a outras regiões do país.
Não podemos generalizar.
Não podemos generalizar, é isso mesmo, é isso que eu acho. Ou seja, nós, Pombal, por exemplo, tem alguma falta de oferta hoteleira, turística, portanto, o alojamento local faz parte, é importante,
é uma parte da resposta.
Exatamente, portanto,
mas,
é importante.
Mas levanta problemas do outro lado.
Exatamente, pronto, isto é um equilíbrio que é difícil de conseguir, é um facto, e acho que temos que esclarecer bem as regras para tomar uma posição. Eu sei que Pombal, por exemplo, tem cerca de 57 habitações na situação de
alojamento local.
Não de alojamento local, isto de acordo com uma notícia de ontem, salvo erro do Correio da Manhã, os edifícios classificados como devolutos, não alojamento local, os edifícios classificados como devolutos, tem cerca de 57. Portanto, isto é um tema que eu acho que ainda tem um grande debate pela frente.
Vamos deixar agora Pombal, a senhora vereadora Gina Domingos, muito obrigado por estar aqui connosco.
Parece
e de qualquer maneira, vocês, nossos ouvintes podem vir até aqui, deem um saltinho a Pombal, também cheira bem. Muito obrigado.
sim, serão todos muito bem-vindos, obrigado.
Muito obrigado. E agora, vamos para o norte outra vez, a Vila Verde. Quando se fala de Vila Verde, bom, normalmente é verde, não é? Sr. Manuel Lopes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, é um prazer.
Ora, vereador da Educação, ora, quando se fala de Vila Verde e lenços bordados, vem-me logo uma imagem, o lenço dos namorados.
Sim, os lenços namorados é um símbolo do território de Vila Verde, que o Vila Verde promoveu e promove através de uma marca que se chama, que é uma marca registrada, a marca Namorar Portugal, em que tenta e faz um esforço para que os bordados, os lenços namorados, ainda que transformados e adaptados a vários portes, possam permanecer com um impacto na economia local, na dinamização do artesanato, na dinamização do comércio, na dinamização da atratividade territorial.
Do ponto de vista económico, eu sei que durante muito tempo, precisamente esta tradição, os lenços de bordados, lenços e não só, porque eu não quero resumir isto aos lenços, eram feitos em casa, por um certo número de mulheres, de maneira que parece que vocês tentaram guardar a tradição e perpetuar algo e impedir a industrialização. É verdade ou é mentira?
Nós procuramos, através da Aliança Artesanal, é uma cooperativa de, para a promoção do artesanato, foi exatamente manter a tradição sem industrializar. Agora, o que nós procuramos, com toda a dinamização da marca na mão popular, é que os motivos de lenços namorados sirvam como fator de criatividade, de promoção da economia local. Isto permitindo, de alguma maneira, que, mantendo o seu cariz artesanal, possa ser a forma de criar novas formas de expressão e, com isso, dinamizar a economia local. Portanto, sem obviamente industrializar, embora a marca já tivesse tido algumas aplicações de forma mais industrializada. Estou a falar, por exemplo, da Vista Alegre, estou a falar dos lençóis de São Pedro. Portanto, há aí algumas utilizações mais industrializadas que permitem uma utilização da marca de uma forma muito mais generalizada, mas o quinhão do artesanato continua a ser o fulcro essencial.
E essa marca está salvaguardada do ponto de vista legal, porque, bom, basta olhar para a China, copiam tudo e mais alguma coisa.
Está salvaguardada, está registada. Agora, é evidente que existe muita reprodução sobre mais diversas formas, e os estampados industriais hoje em dia, de facto, tornaram os motivos dos lenços namorados de uma utilização muito generalizada e que nós não conseguimos impedir de todo.
Mas em Lisboa, quando estou em Lisboa, é isso que eu conheço melhor, encontramos os bordados da Madeira, há lojas para isso, encontramos também o lenço dos bordados.
Exatamente, nós tentamos, através da Aliança Artesanal, que os nossos produtos, os produtos dos nossos artesãos, sejam colocados em espaços de comercialização nos mais diversos pontos do país e até ao nível do estrangeiro. E esta presença aqui em Nanterre, aliás, nós somos praticamente o único espaço destinado ao artesanato, o resto é essencialmente destinado, ligado à gastronomia, a produtos gastronómicos, exatamente porque pretendemos manter essa diferença. Nós podemos também ter trazido chouriços e presuntos, mas acabamos por optar por este símbolo que marca a diferença e que, de alguma maneira, tende a promover também o concelho neste território, que é importante.
É verdade, faz parte igualmente da nossa cultura, não é só
a gastronomia.
É necessária isso tudo, mas... Sr. Manuel Lopes, muito obrigado, agradeço. Relembro, vereador de Vila Verde, encarregue da educação. Se começarmos a falar de educação agora em Portugal, daria muito
que falar.
Sr. Manuel Lopes, muito obrigado.
Também,
e boa continuação.
Dois parabéns à organização, de facto uma festa muito bem organizada e um espaço importante para a promoção e divulgação do que é nosso, junto dos nossos, que são os nossos maiores embaixadores, são os nossos imigrantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado. E, Paulo Pisco, assistiu a um certo número de tomadas de palavra de presidentes de Câmara que aqui tiveram sobre problemas. Não é porque é deputado pelo ciclo eleitoral da Europa que questões que falamos aqui, como mais habitação, alojamento local, é bom... Se é deputado, automaticamente é obrigado a determinar-se no Parlamento. O que é que pensa disso? Para além, evidentemente, bom, o programa do Governo foi promulgado agora na próxima quinta-feira, diz que as consultas podem continuar, mas, no fundo, o que é que o Governo quis resolver?
Em primeiro lugar, o Governo apresentou um conjunto de medidas que é muito importante para dar resposta a uma necessidade que o nosso país tem relativamente à habitação, ao acesso à habitação. Houve nos últimos anos dificuldades acrescidas que tiveram a ver com alguma especulação em termos imobiliários, que dificultou o acesso das pessoas em alguns, não em todos os sítios.
Quando se vai ver Lisboa, a cidade de Lisboa é o caos total, é o caos.
Lisboa é um dos exemplos mais flagrantes desse movimento especulativo, o Porto também, algumas casas, algumas regiões
do Algarve,
etc. Portanto, são aquelas que têm mais procura. E, portanto, É preciso dizer que, relativamente às políticas de habitação, o Governo tem vindo, já desde 2015, a ter um conjunto de medidas para que se pudesse chegar agora a este ponto. Eu recordo, em primeiro lugar, o levantamento do património imobiliário do Estado, o que é um aspecto muito importante, que nunca tinha sido feito, quer dizer que é o Estado saber quais são os seus prédios e que se são ou não são utilizados e se podem ou não ser recuperados. E, portanto, este é um aspecto importante. Outro aspecto importante foi a Lei de Bases da Habitação, que foi também aprovada pelo Partido Socialista em 2019, e agora todo este conjunto de medidas que está no programa Mais Habitação. Há uma parte, obviamente, que tem a ver com os portugueses residentes no estrangeiro. Nós já aqui falámos sobre isso, só para repetir que não há nenhuma razão para os portugueses que vivem no estrangeiro terem receio relativamente à sua habitação.
Às suas habitações.
Agora, é importante que se tenha em conta também o facto de ter havido depois do lançamento do programa, houve um período de consulta pública muito alargado, e que agora vai passar ainda pelo Parlamento, em que os próprios partidos políticos vão dar os seus contributos para melhorar e para convergir mais nas medidas que são necessárias para responder a este problema, que é o acesso à habitação das famílias de uma maneira geral e um acesso facilitado para que as famílias não tenham que pagar tanto.
Obrigado, Paulo Bispo, porque isso é uma precisão que não tinha. Aliás, mesmo quando as agências de imprensa não só falam nisso, esse aspecto que os deputados vão debater e podem fazer propostas não aparecem em lado nenhum. De maneira que, Paulo Pisco, obrigadíssimo.
Eu
o Paulo Pisco já está aqui, esteve cá ontem, está cá hoje e por aí fora, de maneira que viva
a gostar. Ontem, durante todo o dia, até muito tarde, e estarei cá hoje até ao final.
É verdade, dizer que sim.
É verdade.
Obrigado, Paulo Pisco.
É uma grande oportunidade para encontrar aqui os nossos compatriotas, estar aqui com os portugueses, falar, ouvi-los também, é muito importante.
Obrigado, e teremos ainda assuntos para tratar e para falar nas próximas semanas. Obrigadíssimo. Desta feita, e frente a frente, não é através do telefone. Obrigado.
Muito bem.
Obrigado. E nós voltaremos logo a seguir ao sinal das 13, temos informações e isso tudo, depois estaremos igualmente com o Vítor Santos, mas enfim, até já. Rádio
Alfa. Passagem de nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto em Nanterre, Espaço Chevrel, 18ª edição da Feira Chamele do Artesanato. Temos artesanato, tivemos aqui com o vereador da Câmara de Vila Verde, o lenço dos namorados, então adoro isso. Que boa oferta, meus amigos e minhas amigas. Bom, fica entre nós, a minha vida privada não diz respeito a ninguém. E a segunda hora de passagem nível, lembra, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast a partir de segunda. Segunda ou terça-feira é outra história. Deixamos Vila Verde, vamos completamente para os lados de Espanha. Agora em Portugal, vamos até Montalegre. Senhora Presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes, boa tarde e obrigado por estar aqui connosco.
Este convite e um abraço fraterno a todo o auditório da Rádio Alfa e aos seus técnicos e trabalhadores que fazem um serviço de excelência, um serviço público, que é aquilo que se pretende, pondo Portugal sempre presente nos corações dos nossos imigrantes.
Ora, Sr. Presidente, é o seu batismo como Presidente da Autarquia. Já tinha vindo aqui, penso eu, diversas vezes, mas agora vem como Presidente da Câmara. Uma responsabilidade assumida, é mais responsabilidade para si, porque está em contacto com a população da região de Montalegre e não só, é representar o seu município junto da imigração, penso que...
Pois é, sei bem o peso deste cargo, sei bem a responsabilidade deste cargo. É um território muito antigo, com muita história, essencialmente com gente que merece todo o respeito, e por isso mesmo estamos aqui, e em especial os imigrantes que há muitos anos tiveram que sair da sua terra, pois claro, para procurar uma vida melhor. Os tempos não eram fáceis, designadamente nos anos 60, vivendo nós, enfim, um fascismo, e vieram e fizeram aqui a sua vida, e portanto as entidades têm que procurá-los e não estar à espera que os imigrantes só levem para o seu país natal. Eu tenho sempre a ideia que os nossos imigrantes não servem só para pagar o IMI das casas que fizeram com tanto sacrifício, nem servem só também para deixar as divisas que tão bem fazem à economia portuguesa.
E de que forma?
Exatamente. E nem servem para ajudar o comércio local quando vão às festas. Não. Neste momento nós temos de estar presentes porque é uma maneira de os honrar, de os homenagear e de lhes dizer que são cidadãos e munícipes de primeiro direito e de pleno direito.
Ora, houve alguém que recebeu uma prenda, na medida em que tinham sido as bodas do ouro, sabe aqui como estou a oferecer, penso eu, que é o circuito da Rally Cross. Mais do que isso, na medida em que vocês vão ter uma prova que está agendada para 3 e 4 de junho, que faz parte do Campeonato Mundial.
E é uma coisa que nos enche de orgulho, porque verdadeiramente há tantos países a quererem esta prova e Montalegre conseguiu. E põe Montalegre no mundo e nas bocas desse mesmo mundo. Os espanhóis são clientes fiéis, são grandes adeptos do Rallycross, mas essencialmente aquilo que nos interessa é que nos digam que a nossa pista é uma das melhores do mundo. E depois a visibilidade que isso dá, sendo que temos os melhores pilotos de todo o mundo ali a correr.
Mas, Sr. Presidente, como é que se concilia isso com o meio ambiente? Porque quando se fala de Rallycross, bom, automaticamente nós estamos no meio de árvores, estamos numa espécie de floresta, bom, ainda cá o circuito, bom, e as motas fazem barulho e poluem meio ambiente, de maneira que há que conciliar as duas coisas, não é?
E conciliamos com certeza e dar-lhe nota, inclusivamente, que a nossa pista e este evento já tem duas estrelas no que à proteção do meio ambiente e respeito.
Como é que isso é obtido? Já agora explico.
Isto é obtido não só pela limpeza e por todo o sistema de limpeza que ali é feito, também com a emissão, digamos que... pouco poluente agora porque os carros e na prova principal são carros elétricos e além do mais, como eu dizia, na recolha dos resíduos, no tratamento desses mesmos resíduos, há um cuidado extremo.
Ora, há uma questão que já levantamos aqui há anos com o antigo presidente da Câmara de Montalegre, é a questão da exploração do lítio. É uma questão que não é nada pacífica. Vocês em Montalegre têm manifestações atrás de manifestações, há um movimento não às minas que foi criado e entretanto a Comissão de Avaliação da Mina do Romano validou a exploração. Entretanto, há qualquer coisa, há sempre, as coisas são interessantes de ler entre as linhas ou então as coisas estão no meio do texto. A questão, vou a ler, a questão da localização do complexo de anexos mineiros que incluem a refinaria de lítio, escritórios e outras estruturas de apoio, uma vez que uma das localizações propostas viola o plano diretor municipal de Montalegre. Vocês disseram, ei, meus amigos, aqui é um problema.
Mas não é, esse problema não é o problema
não
maior.
É o pior.
Não, não é o pior, com certeza. A Câmara de Montalegre, esta equipa, teve sempre uma perspectiva, digamos que muito proativa em termos daquilo que é o interesse da nossa terra e da nossa gente. E, portanto, aquilo que eu sempre disse foi o seguinte, sendo que não sou especialista, não percebo nada de minas, aquilo que esperei, todos nós esperamos serenamente, é que viesse o estudo de impacto ambiental, que foi analisado por duas universidades maiores, de nome maior em Portugal, a Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de Engenharia do Porto, e as duas análises, tem graça que são muito coincidentes, apontaram aquilo que tecnicamente nós temos que levar em atenção. E, portanto, aquilo que esses estudos disseram é que, digamos que os aspectos negativos são muito superiores aos positivos, sendo certo que nem sabemos quais são os pontos positivos.
Sim, porque, por exemplo, este irmão levanta o problema porque a exploração vai ser mista, a exploração do lítio, a céu aberto e subterrânea. De maneira que já podemos ver, pois quando se diz céu aberto, quais são os terrenos que estão à volta? Porque ainda percebo, vocês estão numa zona onde há agricultura. É uma coisa que está, é uma zona preservada, penso eu, em muitas localidades, de maneira que é toda... Quer dizer, é todo o ambiente, é todo um sétimo de coisas, vão ser a agricultura e não só o modo de vida das populações. Tudo vai ser posto em causa com esta exploração do lítio, não?
Exatamente, e por isso mesmo nós tínhamos que ter tecnicamente a certeza que havia os pontos e quais eram esses pontos negativos. Sendo certo que, ao analisarmos então o estudo de impacto ambiental e ao ver as coisas negativas, demos um parecer desfavorável. Uhum. É isso que a Câmara fez.
Muito obrigado por essa informação, porque não nos tinha chegado isso.
Sim, mas de qualquer modo dizer o seguinte. É evidente que nós temos a noção, e é essa a mensagem pedagógica que temos que passar, é que todos nós, a título privado ou a título coletivo ou enquanto entidades, nós temos que criar políticas de preservação e comportamentos para proteger o ambiente, porque vemos bem aquilo que tem acontecido, secas extremas, inundações, o clima já não é o que era, toda a gente diz, e não podemos ficar só pelas meras palavras. Portanto, o lítio é importante, mas não é importante a todo custo. E sendo certo que na mina que se perspectiva para a nossa terra, nós nem sequer sabemos exatamente quais são as quantidades que são para extrair. Mas também temos um princípio que é muito mais importante do que tudo isso, que é a nossa terra e a nossa gente. A nossa terra é uma terra rural, agrícola, e esse tem de ser sempre o caminho. Temos que nos afirmar, e temos-lo feito ao longo dos anos, pelos bons produtos que temos, seja a batata, seja o presunto, seja o fumeiro, seja a paisagem e principalmente as pessoas.
Então, temos a fauna e a flora. Falemos, por exemplo, do lobo ibérico. O que é que poderá acontecer se a empresa for avançar? Porque, para já, a pergunta relativamente ao lobo ibérico. Pode estar em perigo o lobo ibérico se a mina for para a frente?
Nós, oficialmente, nem oficiosamente, nós temos qualquer informação sobre a aprovação daquela mina. Isto fique claro, não temos essa informação. Além do mais, aquilo que veio na comunicação social e que não é certo, é que a refinaria teria sido chumbada naquela localização exatamente por causa da presença do lobo ibérico. Ora, nós também sabemos o seguinte, o lobo é um animal que não se fixa só pelo sopé, digamos assim, das serras, mas que vagueia quilómetros e quilómetros em Alcateia.
Uma razão a mais.
Exatamente. Portanto, se existe o lobo na parte inferior do sopé daquela colina, com certeza que também existe em cima. E o lobo é uma espécie que tem que ser preservada a todo custo.
Ora, o texto que eu citei é um artigo da Visão. Que as coisas sejam ditas, para compreender, e a um momento dado diz, a empresa acredita que, dada esta decisão, estou a falar da Comissão de Avaliação, poderá começar já em 2025 os trabalhos de exploração de lítio. Portanto, este artigo está ultrapassado? Ou...
Não faço ideia, olha...
Onde é que
ele
foi buscar esta informação?
Olha, eu não comento notícias, isso nem sequer é uma notícia na minha perspectiva, não comento, eu comento factos. E olha, o facto é o seguinte, a Câmara tem e deu um parecer desfavorável à mina do Romano e assim se vai manter. E agora até por maioria de razão, porque ainda poderia ter eventualmente algum interesse tendo refinaria. Não tendo a refinaria, o interesse é zero. E, portanto, para nós está primeiro as pessoas e o nosso território.
É como quem diz, o lucro iria para o outro lado, mas os estragos ficavam na
Exatamente.
Região. Porque há o problema da água também.
Exatamente.
Há uma seca enorme. Sabemos que o lítio, para ser trabalhado, para ser não sei o quê, é necessário quantidades de água extraordinárias. Polui a um certo número de, produtos químicos depois desse tratamento, quando era que a zona fica seca, não há mais gado, não há mais barrosã, não há mais nada.
Olha, a única coisa que lhe posso garantir é o seguinte, nunca me verão à frente de uma manifestação a fazer propaganda. Porque não é o meu estilo fazer propaganda, o meu estilo é fazer política. E, portanto, nos sítios certos, estarei sempre na defesa da minha gente e da minha terra.
Obrigado, Sr. Presidente. Vai ficar connosco, na medida em que temos mais dois presidentes aqui, o Presidente da Câmara Municipal de Mel. Esta hora até que ia bem, dava bem para a garganta. Manuel Batista, muito boa tarde e obrigado por estar aqui em direto connosco.
Muito boa tarde, muito obrigado.
Obrigado e obrigado igualmente ao Sr. Presidente Vítor Pereira, Paredes de Cora. Bom, já estamos habituados a estar aqui consigo no bom sentido do termo.
Sim, é habitual regressar para estar junto das nossas pessoas, das pessoas que gostamos.
Agora, eu gostaria de, com os três, falar do mais habitação, com tudo o que isso implica. Alojamento local. Será que as câmaras vão perder, vão-lhes ser retirados um certo número de autorizações ou decisões que eram os presidentes de Câmara para que deveriam tomar? Será que isso passa pela outra identidade? Toda uma série de problemas. Mas depois já vamos até paredes de cora. Vocês têm uma via aberta para o futuro ou o que é que se passou?
Temos uma estrada a paredes de cora. Era dos últimos concelhos do Alto Minho que tinham acessibilidades, eu diria, quase do século XIX. Aliás, já no século XIX se falava do acesso a paredes de cora e depois, em finais dos anos 80, quando a maior parte das terras conseguiu resolver os seus problemas de acessibilidade, paredes de cora ficou para trás.
E graças, há décadas, não foi? Há décadas.
Sim, e também combinámos que o projeto que tinham era demasiado ambicioso, era um projeto de vários milhões. E eu também acho que o dinheiro é de todos, é dos contribuintes, e nós optamos por fazer, quando chegamos ao município, um projeto mais sensato, atendendo também depois ao facto que Paredes de Cora teve um aumento extraordinário nas exportações, mais capacidade de reivindicação tínhamos junto do Estado, do Governo, e foi nesse contexto, eu acho que é uma estrada que é merecida, não é uma estrada da gordura política, porque eu até sou bastante magrinho, ou de alguma influência externa. Não, é uma estrada que se deve aos empresários de Paredes de Cora, aos trabalhadores e, de facto, também às nossas exportações.
E é importante trazer realmente. Ora, explica-nos aos nossos ouvintes rapidamente, e iremos falar então do mais alojamento, é que tratou-se da abertura ao trânsito da ligação do Conselho de Autoestrada A3, como quem diz, é a chamada variante à Estrada Nacional número 303 e ligação, Autoestrada A3. Bom, enfim, bem ágil. Uma última questão, como é que é? Há portagens ou não?
Não, não há portagens.
Não há secutos.
Não.
Não há secutos. Bom, tanto melhor. Ora, precisamente, vamos agora até Melgaço. Sr. Presidente, mais habitação. O diploma do Governo foi aprovado na passada quinta-feira. Como é que vê a situação? Porque a Associação Nacional de Municípios é um bocado crítica relativamente a isso, na medida em que considera que põe em causa a autoridade das autarquias, faz com que as autarquias tenham mais despesas, fazem com que realmente o plano de ordenamento não é a autarquia que decide. O que é que pensa deste mais alojamento, mais habitação?
Muito bom dia a todos e um cumprimento a partir de Melgaço para toda a população que nos ouve. Por acaso, relativamente a isso, discordo da Associação Nacional de Municípios e discordo de forma veemente, porque o projeto de mais habitação, a legislação que foi aprovada de mais habitação, acho que traz para Portugal, traz para o país, um conjunto de instrumentos importantes. Nós, neste momento, no território, em todo o território, não é em Lisboa, em Montalegre, em Paredes de Cora, em Melgaço, em todo o território precisamos de habitação, porque estão a chegar pessoas, porque a economia que cada um dos territórios vai desenvolvendo implica que venha gente de fora para fazer que essa economia aconteça, e portanto precisamos de habitação. Um conjunto de instrumentos que foram criados pelo projeto Mais Habitação, que tem à frente a nossa ministra Marina Gonçalves, é um projeto de grande valor, um projeto de grande capacidade, e portanto nós estamos confiantes que ele venha trazer realmente novidade, venha renovar, venha revolucionar a habitação no país.
Paredes de Cora, Sr. Presidente Vítor Pereira, o que é que pensa deste mais habitação? E uma notícia que tivemos em instantes, teve aqui o deputado do PS pelo Círculo da Europa, disse-nos que um certo número de questões destas ainda seriam debatidas no Parlamento, de maneira que, aparentemente, nem tudo está resolvido. Paredes de Cora.
Eu acho que muitas vezes as pessoas, sem conhecerem em profundidade a lei, preferem contestar em vez de se adaptarem. Dou-vos um exemplo concreto. Nós temos trabalhado com o Iru, vamos construir agora, já está entregue a obra ao empreiteiro, 27 apartamentos a custos controlados, e foi trabalhado com o Iru, que é, por assim dizer, o organismo que tutela as questões da habitação com os municípios. Temos depois também mais 55 apartamentos para arrendamento acessível, ou seja, para as famílias mais carenciadas, e o projeto vai ser financiado na íntegra. Eu não sei porque é que as pessoas, muitas vezes é a contestação política, e ela tem que existir, e cada partido utiliza as suas armas, mas a contestação política muitas vezes explicam às pessoas as medidas do ponto de vista político, do ponto de vista do extremismo, do ponto de vista da demagogia, e obviamente que as pessoas que andam perdidas no seu cotidiano para ganhar a vida, às vezes com dificuldade, não abordam as questões da política com uma profundidade maior, e depois dá origem a estes equívocos.
Sim, e aliás...
E eu não estou aqui a vender a cartilha do governo, não, até porque não tenho jeito nenhum.
Não, isso é que vocês estão no terreno, vocês estão confrontados ao problema, Sr. Presidente da Câmara de Montalegre, nesta questão.
Eu concordo em absoluto com aquilo que disseram os senhores presidentes que me antecederam. É preciso é clarificar as coisas, e há aqui um certo oportunismo, e volto a dizer, ao encontro daquilo que eu dizia há bocado, uma propaganda que não é esclarecedora, porque aquilo que nós temos de pensar é nas imensas pessoas que quer nos locais mais urbanos, que estão sobrelotados, que têm dificuldades em arranjar alojamento, que vivem vidas, enfim, com graves problemas porque não têm capacidade financeira para pagar rendas, quando depois há um oportunismo também urbanístico que não faz sentido rigorosamente nenhum. Em primeiro lugar, nós devemos pensar nas pessoas e criar políticas para resolver os problemas das pessoas. Além disso, relativamente a Montalegre, acontece aquilo que acontece em Paredes de Coura, e tenho a certeza absoluta que também em Melgaço. Nós temos diferentes projetos, designadamente o Rimeiro Direito, que está agora em execução, que vem ao encontro exatamente destas necessidades e da sua resolução, que não será total. E, portanto, a obrigação do Governo, e eu saúdo o Governo pela sua coragem de, neste momento, estar a tomar uma medida deste género. E também é falacioso quando se diz, bem, eles devem é pôr ao serviço das pessoas aquele património sem utilização. Eu devo dizer, também é preciso esclarecer, que o Governo, exatamente através da transferência de competências, já põe muito desse património sem utilização do Estado, património do Estado, ao serviço das autarquias. E nós vamos dar bom uso exatamente a esse património.
Agora, no que diz respeito às casas devolutas, tem dado muito que falar, houve mesmo a Associação dos Proprietários de Lisboa que disse que os imigrantes também vão perder as suas casas. Isso foi desmentido, há um decreto que foi desmentido também com o Ministro da Habitação. Concretamente, casas devolutas, o que é que se deve fazer com isso? Começamos talvez por Melgaço.
É uma realidade no país, ver um conjunto grande de habitação está sem luz e luz. Portanto, se o Governo tem a coragem de dizer a habitação que está sem luz tem de ser colocada ao dispor da população, acho que está bem, é uma ótima iniciativa política, é preciso coordená-la. Não estamos a falar da casa dos imigrantes, nem estamos a falar da casa das pessoas que têm uma segunda habitação. Estamos
Mas, Sr. Presidente, gerido por quem? Pela autarquia?
Não, tanto quanto sabemos, não será a autarquia de todo a fazer essa gestão. É preciso, com certeza, que as autarquias tenham aqui um papel também, e terão um papel também. Mas não serão apenas as autarquias a fazer essa gestão, porque, com certeza, será uma gestão articulada com a tutela, com quem, do ponto de vista público, gere a habitação do país. Mas é importante que isto aconteça. É importante que haja reabilitação das nossas aldeias, dos nossos municípios. Infelizmente, Infelizmente isso está a acontecer, seja por via da necessidade de habitação para recolher as pessoas, para acolher as pessoas, seja por via da recuperação da habitação para a segunda habitação, para empreendimentos turísticos. Isso está a acontecer no país, felizmente. Portanto, era preciso coragem, era preciso alguém com visão, era preciso mexer neste setor da habitação. E eu estou consciente, estou convicto de que o Governo está a fazer um ótimo trabalho. Nem tudo é perfeito, é preciso afinar, é preciso discutir, mas está a fazer um excelente trabalho que ninguém até hoje teve coragem de fazer. E por isso, com certeza, não é tão pacífico quanto isso. Mas parabéns ao Governo e parabéns à Ministra que está a fazer este trabalho.
Vamos até, precisamente, até Paredes de Coura. Bom, não sei se vocês têm muitas casas devolutas, ainda que, bom, eu não posso comparar Paredes de Coura com Coimbra, seja o que for, mas será que vocês têm, vão estar confrontados com isso, casas devolutas, que vamos ter que habitá-las ou não?
No caso de Paredes de Coura, não. No caso de Paredes de Coura, o que temos em determinadas circunstâncias é, e é o mercado, não é, que regula, é a exploração dos próprios imigrantes, imagine. Nós temos uma comunidade venezuelana enorme em Paredes de Coura. Começaram por vir algumas famílias que tinham raízes a Paredes de Coura e depois é como as cerejas, uns trazem outros, e essas pessoas, as casas que existem, as disponíveis, são na aldeia, muitas delas sem condições e a preços exorbitantes. Ou seja, nós não temos problema com as casas devolutas.
Especulação.
Sim, especulação. Não é especulação, é o mercado. Agora, o que eu acho, quando falo nas casas dos imigrantes, imagino, se calhar era um projeto que poderia dar, porque é que um imigrante há de ter uma casa fechada 10 meses e não a pode alugar? Eu sei porque muitos imigrantes não alugam, porque têm medo que lhes traguem as casas. Uns não querem, outros porque lhes traguem a casa. Mas imaginem que nós conseguíamos fazer um seguro e a Câmara assumia a responsabilidade no caso da casa ser estragada e o imigrante não teria nenhum prejuízo. Aí os imigrantes já podiam pensar num arrendamento durante esses 10 meses, porque depois vão 2 meses. Apesar de agora também ser diferente, porque há muitos imigrantes que passam temporadas lá, temporadas cá. Mas o que é um facto é que temos que resolver o problema da habitação. E o problema da habitação resolve-se com regulação, com medidas governamentais e, obviamente, também com o mercado. Também não sou fundamentalista.
O mercado há instantes disse especulação, nós estamos muito longe disso, sobretudo quando vemos as grandes cidades, Lisboa,
querido,
e o Porto.
Existe especulação desde o Australopiteco e vai continuar a haver, a não ser que a gente elimine aquilo que é a natureza humana. Agora, eu acho que o mercado não se deve sobrepor ao poder político e o mercado tem que ser controlado e regulado.
Ao serviço dos cidadãos, deveria ser assim, mas enfim, isto é uma utopia como outra qualquer, mas assumo. Eu não faço
bem
política, sou jornalista, faço
política,
faço perguntas.
Pois,
é política no bom sentido do termo.
Mas concordo também com o senhor, tem que haver algum controle.
Agora, em Montalegre, vocês estão também no interior, isso tudo, como é que é? Mais habitação, para vocês têm uma...
Não tem grande significado, por uma razão muito simples. É evidente que temos um problema de cada vez haver menos população, mas diga-se que Montalegre nem foi dos concelhos que perdeu mais população no Alto Tâmega e Barroso, mas também é preciso desmistificar isto. É evidente que há 30 e 40 anos atrás, qualquer família no Barroso tinha em média 5, 6 filhos. Atualmente, porque a vida é outra, as pessoas têm em média 1, 2 no máximo. E também não tem a ver com questões económicas, perdoem-me, quando vêm com esse argumento, não é argumento rigorosamente nenhum. Porquê? Porque as famílias também nunca tiveram tantos apoios como têm atualmente. Seja para criar os seus filhos em termos objetivos naquilo que são as necessidades básicas, seja no percurso escolar, há apoios para tudo. E, portanto, em Montalegre, aquilo que acontece, sendo que nós temos um território de 805 km² com 135 aldeias, aquilo que acontece é que muitas dessas aldeias têm uma habitação muito antiga, degradada, e aquilo que temos tentado fazer ao longo destes anos é requalificar esse património, mantendo e respeitando a traça.
Ora, alojamento local. Não sei se vocês estão confrontados com esse problema, talvez em Melgaço. Eu volto sempre às grandes cidades. O centro histórico de Lisboa, a população lá estava há gerações, desapareceu. Quarteirões inteiros transformados em grandes hotéis e por aí afora. As populações já não têm dinheiro para lá ficar, o alojamento local. E com a Covid, havia bairros inteiros, ruas inteiras em Lisboa que não havia ninguém. De maneira que o alojamento local, que é um mais, talvez seja, traz dinheiro, mas destrói o tecido social. O que é que o Sr. Presidente pensa?
São realidades diferentes. Na casa, no nosso caso, Melgaço, e com certeza no caso dos nossos municípios, que são municípios mais de índole rural, essa questão do alojamento local não se coloca do ponto de vista da lei, da Mais Habitação. Não tenho dúvidas que continuará a haver algum alojamento local que é importante para a resposta no turismo, mas haverá condições, com certeza, para fazermos o trabalho da habitação. Outra coisa são as grandes cidades, e não me meto nisso. E aí acho que realmente o governo também teve alguma coragem para responder àquilo que disse na introdução desta questão. No nosso caso, não há problema. Felizmente, continuamos a crescer do ponto de vista da reabilitação para o turismo. E temos muitas condições para continuar a crescer nessa área. E temos condições também para fazer o trabalho do Mais Habitação. Como há pouco foi dito, já estamos a trabalhar no primeiro direito. O Mais Habitação dá-nos outros instrumentos de trabalho, ou agrega uma série de outros instrumentos de trabalho. Um deles também já foi referido aqui pelo Presidente Vítor Paulo, é sermos capazes de construir habitação, habitação pública, que esteja disponível para arrendamento. Este também é um dos desafios que o Melgaço tem neste momento, porque estamos a receber pessoas, dar-lhe uma nota sem ter números exatos de pessoas, mas entre setembro, quando abriu o período escolar, e janeiro, final de janeiro, nós recebemos 41 crianças que chegaram, sobretudo da comunidade brasileira, no nosso território, que entraram na escola. Isto é sinal, essas 41 crianças têm pelo menos 41 famílias por trás, são gente que está a chegar.
E precisamente, à volta disso, levanta outro problema, porque, bom, um jovem, rapaz ou rapariga, casa, quer ficar na aldeia onde estava, quer ficar, ao lado dos pais, quer guardar a vida social que ele tinha, dificuldades para encontrar uma casa para alugar. Há um certo número de câmaras, em Portugal, autarquias, que decidiram dizer, bom, meus amigos, vocês têm uma casa para alugar, aluguem-nos a nós, nós assumimos um certo número de responsabilidades e por aí fora. Pensam que podem ser uma pista, vamos até Paredes de Cor.
Há bocadinho falava no seguro, isso é uma boa ideia, ou seja, nós também temos que ser criativos. Porque enquanto, como dizia o Presidente Manel, enquanto não conseguimos construir a habitação que era arrendamento acessível, ou seja, a custos controlados, há aqui uma fase de transição que temos que resolver com criatividade. Agora, de facto, no nosso país a habitação é um problema, mas isso é um problema que é decorrente de todos os países que tiveram um aumento substancial do PIB, não é? Agora, como o Manuel dizia, também é preciso parar. Uma coisa é o alojamento em Lisboa, que tinha que parar. De facto, tinha que parar. Agora, muitas vezes, um alojamento local numa aldeia pode ser o garante de fixar lá um casal com dois filhos. Ou seja, devemos diferenciar as situações. E o Governo, de forma inteligente, penso eu, agora até quer passar para as autarquias a decisão do licenciamento do alojamento local, o que eu acho que é uma boa ideia, o que eu acho que é uma excelente ideia. E também há outras formas, apesar de ser caro, mas também há construção modular que em 6 meses constroem habitações, só que aí o preço do metro quadrado é, apesar das casas serem robustas, seguras e confortáveis, os preços do metro quadrado são mais elevados. Mas eu acho que devemos, acho eu que vamos resolver a situação, porque depois de desequilíbrios, como disse, que houve desequilíbrios, o país ganhou muito com o PIB, mas agora temos que equilibrar as coisas, porque nem tudo ao mar, nem tudo à terra, ou seja, o mercado e a especulação criaram aqui um desequilíbrio que compete às instituições, porque senão também não adianta, então também não precisamos de Estado. O Estado existe para estabelecer os equilíbrios. E é esta altura e é isso que o governo português está a fazer, acho eu.
Sr. Presidente, eu vou pegar nos equilíbrios e vamos agora ter mais ao interior, Montalegre. Os autárquicos não são a população do interior do país, que o considerou sempre um bocadinho à parte. Olhamos para as grandes cidades, a Orla Atlântica e o resto, olha, bom, quando meus amigos, quando for a ocasião, vamos até lá. Quando vimos o número de milhares, comecei por centenas de quilómetros de linhas férreas que desapareceram. Se vemos o mapa de Portugal dos anos 20, anos 30, com o número de linhas que havia, com os ramais, isto aqui, daquilo outro, de maneira que essa, a questão do interior, quando é que vocês saem desse enclave, parece que estão ali empurrados lá para a serra, essa questão está a ser, há anos que se fala nisso, será que os governantes, sejam eles quais forem, de esquerda ou de direita ou de centro, será que essa questão está a avançar no bom sentido ou não, Sr. Presidente?
Sim, sim. Entretanto, convenhamos, nós estamos mais perto do centro da Europa do que Lisboa, do Porto. Portanto, é preciso ter isso em atenção. A ferrovia é uma oportunidade que nós vamos ter agora, no futuro muito próximo. E considerando, por exemplo, o meu município, nós se tivéssemos uma ligação ferroviária por Vila Real, que é a sede do distrito, nós estamos ali a um passinho de estar ligados à ferrovia espanhola e, por essa razão, a Madrid e a toda a Europa. É isso que se está a perspectivar, é isso que se está a reivindicar. Há estudos que estão a ser efetuados no terreno e com certeza que nos vamos bater por essa realidade.
Ora, realidade, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, porque eu avancei um certo número de temas, chegamos aqui e penso que, bom, os portugueses que são oriundos de Portugal refletem nessas questões todas, saber como é que na minha terra o problema é resolvido, mas talvez haja outras questões. Vamos agora ter uma alegação.
Gostava de comentar essa questão da rodovia, da ferrovia, dando só a nota de que é interessante perceber que há um governo que agarra na questão da ferrovia, que estava abandonada, completamente abandonada, e colocada no canto. Não era agenda política e agora é agenda política. E está a ser feito um grande trabalho e há grandes projetos no âmbito da ferrovia. No Alto Minho teremos daqui a alguns anos, com certeza, alta velocidade a chegar a Valença e, portanto, chegando a Valença, com certeza, com as ligações que ferroviárias ou rodoviárias que para Descoura têm, rapidamente estamos no centro do mundo via essa ferrovia de alta velocidade. Vai chegar, Melgaço vai chegar, vai ficar também muito melhor servido. Mas não basta apenas ver ferrovia, que é importante, e nós abandonamos a ferrovia, portanto é de saudar o facto de isto voltar outra vez para a agenda política, mas temos rodovia, de necessidade de rodovia também. Para Descoura, estes dias já tem a sua ligação a funcionar e brevemente inaugurada, esperemos, mas vai acontecer. Os outros municípios do Alto Minho, como é a questão de Valença, Monção e Melgaço, reclamam também eles um olhar diferente para a rodovia. Isto porquê? Porque os municípios têm crescido, do ponto de vista económico. Há uma carga enorme naquilo que é a velha estrada nacional 101 e 202 e nós precisamos, aquilo que já foi projetado há 30 anos atrás, seja resolvido, que é uma nova alternativa rodoviária para podermos ter esta ligação à A3, à A28, que neste momento não temos e que é forçoso que aconteça, porque a nossa economia, o nosso território exige isso também. O governo está atento, não tenho dúvidas, e portanto esta reivindicação da malta do Alto Minho será com certeza tida em consideração para avançarmos com projetos relativamente a isso. Agora, quanto a estarmos isolados ou não estarmos, nós estamos no centro do mundo. Nós é que somos importantes, nós é que temos realmente muita coisa a dar ao território nacional e não só, e portanto o olhar não pode ser o de estamos enclausurados e fechados num canto. Não, o olhar é outro, é nós temos muito para dar, estamos a dar muito e, portanto, olhem para nós somos muito importantes, mais importantes que imaginam.
Mas é precisamente a minha pergunta aos três autarcas e depois vamos despedir, temos antes uns 5 minutos, sensivelmente. Precisamente, vocês estão no centro do mundo, vocês é que resolvem as questões no cotidiano. Vocês é que estão enfrentados aos problemas. Será que os políticos, sejam eles quais forem, evidentemente, têm em conta aquilo que vocês vivem, aquilo, as vossas propostas, porque normalmente vocês é que são a base, podíamos dizer, daquilo que poderia ser uma política nacional. eu seja muito ingênuo ao dizer isso, mas enfim, Sra. Presidente.
Bem, em boa hora se começa também a discutir o processo de regionalização que foi abandonado aqui há uns anos atrás. E estamos certos que isto é um caminho que se faz caminhando. Temos dado passos nesse sentido. Eu sou daquelas que acredita na regionalização e estou certa quando ela se efetivar no terreno, todos nós teremos uma palavra de maior proximidade a dar para resolver problemas. Por exemplo, em Montalegre falta essa ligação também à A24. Não para levar pessoas para fora, como às vezes se diz, mas não para trazer mais pessoas. Quando eu penso que em dois fins de semana do mês de janeiro deste ano, em Montalegre estiveram mais de 100 mil pessoas, e todos os fins de semana temos as nossas aldeias cheias de pessoas que vêm de fora, eu imagino que seria se tivéssemos uma ligação mais rápida à 24.
Bom, vamos agora até Paredes de Coro.
Em relação ao interior, o interior muitas vezes está na cabeça das pessoas. Eu não tenho paciência para discursos de lamúria. Eu lembro-me quando cheguei à Câmara, sem experiência nenhuma, fecharam-me o tribunal e eu disse que o Estado estava a abandonar o território. Eu disse, vocês fecham-me o tribunal, eu abro uma academia de música e construo uma fábrica. Ou seja, as pessoas muitas vezes, obviamente também temos poder reivindicativo junto do governo, mas como vocês sabem, em Portugal só há dois níveis de poder, ou é o governo, o Estado Central e tem dinheiro, e as autarquias que têm dinheiro, não é como em Espanha que há deputação, há juntas e há uma fragmentação de poder e de dinheiro. E no caso português, há o Estado Central e as autarquias. E as autarquias, de facto, têm um papel muito importante. E só para ver, fecharam-nos o tribunal, em vez de chorar, lutámos, reivindicámos, construímos fábricas, criámos pessoas e o tribunal está aberto outra vez. Agora, o discurso da geografia, a senhora Presidente de Montalegre bem o disse, não é? Nós estamos mais perto até de Madrid do que Lisboa e estamos conectados numa Europa, temos que ver a geografia do ponto de vista, eu diria, contextualizado, imagina. Hoje em dia, nós temos, como tem em Melgaço de certeza ou em Montalegre, estrangeiros, porque nós temos fibra ótica espalhada pelas nossas aldeias, a trabalhar em Paredes de Coura. Hoje a geografia já não conta como antigamente. E em vez de chorar contra a centralidade, eu prefiro criar no meu território uma centralidade nova.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, a conclusão, vou deixá-la a Melgaço, Presidente Manuel Batista. Um minuto e meio para concluir tudo aquilo que nós dissemos agora. Não sei se podemos fazer uma conclusão de uma forma resumida, mas enfim.
Só dar seguimento àquilo que foi dito, quer pela Presidente da Câmara de Montalegre, quer pela Presidente da Câmara de Vitor Paulo. Nós somos realmente o centro do mundo, como há pouco dizia. Nós temos tudo na nossa mão. Nós fazemos bem o nosso trabalho. As nossas populações estão a fazer um excelente trabalho do ponto de vista da economia. Nós somos fundamentais para a economia do país e, portanto, não temos nada a temer. Se os políticos não têm noção disso, ou ter, porque nós fazemos de chegar isso, e se porventura são reticentes em relação ao investimento necessário, nós também damos nota disso e eles têm de perceber, a bem ou a mal, têm de perceber que os territórios têm necessidade do investimento necessário para se continuarem a desenvolver e ajudar a economia local. Eu já agora, não em jeito de conclusão, mas em jeito de convite, queria convidar todos os nossos ouvintes, sejam eles melgacenses ou não, mas com certeza que haverá muitos outros que não são, para que visitem Melgaço já no próximo último fim de semana de abril, onde temos a festa do Alvarinho e onde celebramos grandes vinhos e também grandes produtos e grande gastronomia.
Sr. Presidente, é tortura aquilo que está a fazer agora, são 2 horas, ainda não almoçamos, estamos
nós
aqui.
Nós também não almoçamos, claro.
Bom, de maneira que obrigado a todos. Obrigado. E espero bem que para o próximo ano nos encontremos e fazer um balanço finalmente no espaço de um ano, o que é que melhorou ou piorou, esperemos que as coisas melhorem. Um pessimista é um otimista clarividente. Bom, enfim, muito obrigado. Obrigado igualmente aos Jorge Leandro, mas desculpe, igualmente ao Chico Chico e obrigado ao Manuel Santos, que está do outro lado, e damos encontro no próximo domingo em direto nos estúdios. Bye bye, bem-ajam.